Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja."
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Ele sabe o que faz.
Lívia Matos.
Estamos de volta com seu programa Igreja Viva, ouvindo Márcio Todesini. Deus tem um plano para você.
Eu preciso lhe dizer, Deus tem um plano para você, e Ele sabe o que é melhor. Ele mudou a minha vida e a via foi um sofrimento.
E este é o programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, esse momento de alegria, de fé, de espiritualidade, no momento que você se aproxima de Deus, que você desacelera no seu dia, é o seu tempo de descanso também, esse é o momento de estar mais próximo de Deus, de ouvir a sua palavra, uma canção que te faz rezar. E de segunda a sexta nos encontramos neste momento especial, também para partilhar as alegrias e as vivências aqui na nossa Diocese de Camaçari, o que acontece em nossa diocese, e que você também pode, claro, participar e interagir, inclusive mandar a programação da sua comunidade, da sua paróquia, da sua pastoral, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Igreja Viva, 719-8891-0595. 719-8891-0595 é o WhatsApp do programa Igreja Viva, e você pode participar e interagir com a nossa programação. Olha, gente, esse final de semana foi marcado por muitas alegrias em nossa diocese, porque foi movimentado, viu? Foi movimentado, graças a Deus. E no último sábado aconteceu a Jornada Diocesana dos Coroinhas. Um momento muito bonito, muito especial, com uma participação expressiva dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos jovens. O encontro aconteceu na comunidade Cidade Santa, reunindo coroinhas de toda a diocese, de ponta a ponta da nossa diocese e até de outros lugares também, para esse momento de fé, de espiritualidade. E que bonito ver, você que tem acesso às redes sociais, que tem acesso ao Instagram, coloca lá a Diocese de Camaçari, ou até mesmo o perfil da Pastoral dos Coroinhas, porque tem muitas imagens bonitas, muitas experiências bonitas que foram registradas ali com os nossos jovens, os nossos adolescentes, e é isso que nós devemos apresentar para eles. E esse ano o tema do encontro foi Servir e Amar, Eis a Minha Vocação. E é a nossa vocação mesmo, servir, amar, estar mais perto de Deus, então que possamos buscar cada vez mais. É exemplo aqui dos nossos coroinhas, os sempre cerimoniários, os nossos adolescentes, que escolheram estar com Deus neste dia de sábado, esse dia repleto da presença do Senhor, e para também, ó, ouvir, para aprender, para crescer na fé. E precisamos apresentar para os nossos jovens alternativas boas, momentos como esse, de espiritualidade, de fé, de encontrar-se com outros. Como é bonito, porque às vezes você está numa comunidade pequena e ali o seu grupo se reúne, 4, 5 pessoas, mas e quando você tem essa visão global, um encontro diocesano com mais de 700 coroinhas, que coisa bonita, né, gente? Então possamos rezar nesta semana de oração aqui, que estamos pelas vocações, possamos rezar então pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, os nossos jovens, para que no serviço do altar possam também ser inspirados para servir a Deus de forma mais integral. Alguns como sacerdotes, outro ali se coloca no serviço para no futuro também a família, se dedicar ao serviço do altar, de repente se transformar ali em ministro da Eucaristia, servir numa pastoral. Então é no altar do Senhor que vai surgindo as vocações, que vai brotando as vocações. Então aqui o nosso abraço também para a Pastoral dos Coroinhas, toda a equipe de coordenação, a comunidade Cidade Santa, que acolheu este evento diocesano e que em breve vai acolher outros eventos diocesanos, né? A Jornada da Juventude também já está prevista para acontecer na comunidade Cidade Santa. Então tudo isso é motivo de alegria, é motivo de celebração também, e damos graças a Deus por tudo isso. Certo? E também em Simões Filho, no último sábado, aconteceu ali na comunidade de São Francisco a entronização de uma imagem de Nossa Senhora das Graças. E foi muito bonito, um momento muito especial, uma imagem gigantesca de Nossa Senhora das Graças, que foi inserida ali, né, na comunidade São Francisco, com a participação de uma multidão na cidade. Então foi um momento muito sublime, muito especial. E então o povo de Simões Filho viveu verdadeiramente um momento muito bonito de devoção à Virgem Maria, lotando as ruas da cidade com uma procissão que levava à frente essa imagem de Nossa Senhora das Graças. E foi realmente muito comovente. Você que é de Simões Filho, que pôde participar dessa experiência também, nosso bispo Dom Disseu esteve presente, e foi uma experiência de transformação, de demonstração pública da fé. Ali a comunidade Chama do Amor, que teve essa iniciativa então de trazer essa imagem, uma imagem muito bonita, uma imagem muito grande de Nossa Senhora das Graças, para ser entronizada na capela da comunidade São Francisco. Então, e foi muito bonito. Aqui um abraço para todos os que tiveram envolvidos, também a comunidade Chama de Amor, a paróquia São Miguel de Cotegipe. E depois desse momento da procissão, da bênção ali com Dom Disseu, a celebração eucarística foi presidida pelo cônego Paulo Roberto, também com a presença do padre Carlos Fernando, do padre Reginaldo, dos diáconos da cidade, né, o diácono Antônio, o diácono Miguel. E foi esse momento muito especial, esse momento de renovação da espiritualidade mariana na cidade de Simões Filho. E com certeza vai ser um grande marco e um lugar de visitação também, porque vai atrair muita gente para essa experiência de fé e devoção à Nossa Senhora das Graças. Então, que beleza, né? Que maravilha e que momento de alegria. Que momento de levantar ali, deixar essa demonstração pública de amor a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Então, a imagem que fica em um lugar de grande visibilidade e que vai com certeza ser um marco na cidade de Simões Filho, já é um marco com esse momento tão bonito que foi no último sábado. Também, gente, está acontecendo os festejos de São José Operário, isso mesmo, a paróquia São José Operário, em Jardim Limoeiro, ou melhor, no Bairro Novo, em Camaçari, está em clima de festa, celebrando aí o seu padroeiro, vivendo esses dias de novena. Já estamos nos aproximando do final de abril, e a festa de São José Operário é justamente 1º de maio, que é o dia do trabalho. Então hoje continua a programação, mais uma noite festiva, mais uma noite celebrativa com a paróquia São José Operário, ali que tem como pároco o padre Reinaldo Balbino. Vale lembrar que nesse final de semana também teve o encontro com a juventude, com a presença do missionário Henrique Lacerda, e as noites continuam sendo celebradas com muita fé, com muita alegria, com muita devoção. Nesse dia, nesta segunda-feira, hoje, a sexta noite, com a presença do padre José Miguel, que é da paróquia Sagrada Família em Madre de Deus. Então, tem sido momentos especiais, e você que é de Camaçari ainda dá tempo de participar, tá bom? O novenário segue ainda 28, 29, 30, às 19 horas. E no dia 1º, na próxima sexta-feira, dia de São José Operário, abertura do mês, dedicada a Nossa Senhora também. Então vai ter a procissão, 16 horas, saindo ali, a procissão que vai sair ali da região do supermercado. Então você é convidado a participar do novo mix do Limoeiro. A procissão vai sair dali e depois segue até a Igreja Matriz, onde vai acontecer a Missa Solene, presidida por Dom Disseu. Então, convite feito, viu? Os devotos de São José, fica aqui o convite para você participar. Em nossa diocese, muitas comunidades, né? Outras comunidades também celebram São José Operário, no Leandrinho, em Dias d'Ávila, por exemplo. Outras comunidades no POC celebram São José. Então, possamos, né, em unidade, em comunhão com as comunidades, também pedir a intercessão de São José para a nossa vida, nossa família, para o nosso trabalho, já que é esse título que celebramos no dia 1º, de maio. São José era operário, algumas comunidades celebram São José, mas São José é esposo, e são duas datas, né? Alguns já celebraram 19 de março, e São José era operário agora 1º de maio. Fica aqui esse convite para você também reforçar as suas intenções de oração pelo trabalho, então que possamos rezar pelas oportunidades de trabalho, que possam abrir as portas e que as famílias possam ser abençoadas, né, com a dádiva do trabalho. E você que tem o seu trabalho, agradeça ao Senhor pela oportunidade, por ter vida, por ter saúde, por ter o trabalho em disposição para o serviço, tá certo? Também, gente, estão abertas as inscrições para o módulo sobre a vida sacramental, a Escola Diocesana de Aprofundamento na Fé, da Diocese de Camaçari. Todos os meses lançam um módulo, um tema de reflexão, e para o mês de maio será a vida sacramental. Então, você pode fazer as suas inscrições, a sua inscrição. O módulo online acontece toda sexta-feira, no período da noite, de 7 às 21 horas. E neste mês será conduzido pelo Padre Luiz Felipe Montesinos. Então, você que deseja participar, faça sua inscrição pelo WhatsApp 719-9349-5085. 9349-5085, certo? Convite feito para você. Essas informações também você pode ter acessando o site da Diocese de Camaçari, tá bom? diocesedecamacari.com.br. E já te convido neste momento para que você possa pegar seu copo com água, a sua garrafinha. Vamos receber a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom José.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano, Dom Disseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com esta água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom Disseu. E agora você pode apresentar diante de Deus a sua prece, a sua intenção desse início de semana, desse finalzinho de mês de abril. Então, possamos colocar diante de Deus a nossa prece, a nossa intenção. E juntos com o Padre Luiz Felipe, rezar e receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, estamos chegando ao final de mais um programa nesta segunda-feira e nós queremos hoje pedir ao Senhor a sua proteção, sua graça sobre a nossa vida. diante de tantas situações de dificuldade, de tribulação que nós vivemos a cada momento, nunca devemos nos esquecer de nos encomendar, de nos confiar a proteção daquele que nos guarda, nos livra de todo mal e nos conduz sempre no caminho do seu amor. Por isso, reze comigo, vamos rezar o Salmo 90 ou 91, pedindo ao Senhor e reafirmando a nossa fé na proteção e no amor que Ele tem por nós. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço Ele te livra, Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até 10 mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir na alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Igreja Viva.
Chuva de bênçãos derrama do céu. chuva de graça, de paz e misericórdia. Vou me entregar, vou me entregar. Vou me encharcar dessa chuva de graça, de paz e misericórdia. Chuva, chuva de bênçãos derrama do céu.
Programa Igreja Viva, Kívia Matos.
Estamos ouvindo Ana Lúcia cantando Chuvas de Bênçãos. É isso que eu desejo para você, viu? Nesta nova semana, neste finalzinho de mês, que as graças de Deus estejam aí, ó, derramando, caindo sobre você. Mas desejo que você possa perceber também a presença de Deus nos detalhes. Então, ó, tira esse guarda-chuva, tira essa capa, tira essa blindagem que você colocou, afastando as pessoas, as situações, se colocando distante. Não, muito pelo contrário, se abra para a graça de Deus, para essa chuva de bênção que está chegando para a sua vida. Mas enquanto você ficar protegido, enquanto você ficar aí blindado, essa chuva não vai te alcançar. Então, abra o seu coração. Dê essa brecha para que Deus possa entrar, fazer morada e fazer a diferença na sua vida e na sua história. Ele te convida agora, não deixa para depois não, tá bom? Se abra para essa graça, se abra para essa bênção, para que as chuvas de graças, as chuvas de bênçãos possam alcançar você, a sua família, os seus sonhos, as suas intenções. Então que nesta nova semana você faça esse propósito de se abrir para as graças de Deus, permitindo que Ele faça o novo em sua vida. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Espero te encontrar aqui amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma sintonia. Tá certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Vai chover, chuva de misericórdia, chuva de bênçãos, derrama do céu,
chuva de bênçãos, derrama, Senhor.
Você ouviu o programa Igreja Viva, realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17h30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Os brasileiros mais sofrem hoje, né, o cartão de crédito, no CDC, no cheque especial, então tem esse compromisso de dentro do programa ter uma redução dessa dívida e já com uma dívida menor ter um novo financiamento, já uma taxa de juros muito mais aceitável, uma taxa de juros menor e uma dívida também menor dentro de um programa que vai trazer medidas estruturantes de modo que a gente traga a nível, a médio e longo prazo para as famílias brasileiras, também com o compromisso dos bancos de ter boas práticas.
A terra indígena Yanomami registrou uma queda de 98% do garimpo ilegal entre março de 2024 e janeiro deste ano.
Um prejuízo de 683 milhões de reais em mais de 10 mil ações.
O Ministério dos Povos Indígenas acompanha as ações e também atua em diversas iniciativas para a garantia dos direitos de comunidades tradicionais.
Entre eles está a demarcação de terras. Desde 2023, já foram homologadas 20 terras e outras 8 passaram por desintrusão.
E para conversar sobre os desafios na defesa dos povos originários, falamos agora ao vivo com o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo aqui na Voz do Brasil.
Olá, muito boa noite, Luciana e Luciano, e todos os ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo as informações a respeito das ações que o Ministério dos Povos Indígenas tem empreendido na defesa dos povos indígenas e informando a nossa população de todas as ações e também dos desafios que nós estamos enfrentando.
Ministro, vamos começar falando sobre o Abril Indígena. O Ministério lançou uma campanha para resgatar a memória ancestral e fortalecer a herança indígena dos brasileiros. O que significa essa iniciativa e quais são os impactos de ações como essas?
Olha, essa campanha, né, do Brasil Raízes Indígenas, ela é justamente para reconectar todos os brasileiros à ancestralidade. A gente tem feito já esse trabalho desde o ano de 2023, que foi o primeiro ano do Ministério dos Povos Indígenas, e nós precisamos hoje, como se diz, comemorar, né, os últimos dados, inclusive lançados pelo IBGE, de que hoje no Brasil nós temos 391 povos indígenas diferentes, falantes de 295 línguas indígenas, e ainda nós temos o registro de 114 grupos que vivem isolados ou de recente contato. Isso por si só já expressa a pluridiversidade étnica presente em nosso país, nas mais diversas regiões. E um dado importante, mais de 60% da população indígena hoje estão nos grandes centros urbanos. Portanto, são indígenas que estão convivendo, né, na cidade, que deixam suas comunidades indígenas em busca de emprego, vão em busca de educação, às vezes um tratamento médico. E nós, povos indígenas, não podemos ser vistos mais como entes que ficaram no passado, né? Como no livro de história da quarta série. Nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Hoje nós temos indígenas advogados, deputadas, ministros, né? E nós precisamos reconhecer que essa diversidade, ela não se perde pelo fato de nós estarmos hoje interagindo com a sociedade não indígena. Então a campanha busca resgatar isso. E a importância de se valorizar essa pluridiversidade que está ainda presente no Brasil contemporâneo.
O Ministério dos Povos Indígenas, ao longo dos 3 anos de criação, alcançou o marco de 20 territórios indígenas homologados. Quais são os desafios para manter ou mesmo superar esse marco de proteção às terras indígenas, ministro?
Olha, o dado de homologação, ele é fundamental, mas nós sabemos que o processo de regularização de uma terra indígena, ela perpassa por várias etapas.
É longo, né?
Então, nós temos 20 terras, sim, que foram homologadas, mas nós temos mais números para apresentar, né? 21 terras foram declaradas pelo Ministério da Justiça. Nós tivemos a instituição de 31 reservas indígenas, que é um outro formato jurídico administrativo que também garante território para comunidades indígenas, além de a constituição de 17 relatórios de identificação e delimitação. Somando todos esses atos administrativos que envolve FUNAI e as outras instâncias da administração pública federal, são mais de 12 milhões de hectares de terra protegida. Então, isso para nós é um avanço importante, porque a principal política pública para os povos indígenas é a demarcação de seus territórios. E nós estamos apresentando este número já com 3 anos e 4 meses de gestão indígena, haja vista que nós passamos num período muito recente da política brasileira sob uma gestão governamental que não queria demarcar, né? Que não demarcava. E nós retomamos, portanto, essa política.
Ministro, logo do início assim, do governo, teve uma crise humanitária no território Yanomami, que exigiu uma atuação firme do governo nessas terras para enfrentar a situação. Já foram mais de 10 mil ações de combate ao garimpo ilegal nessa região. Qual é a situação atual do território? Quais são os novos passos para que a desintrusão seja uma condição permanente e segura para garantir aos povos que vivem lá?
Então, as ações empreendidas no território Yanomami, ela já havia sido identificado ainda na transição que nós participamos como um dos pontos críticos e que nós deveríamos adotar providências emergenciais. Não à toa, nos primeiros dias de gestão, o presidente Lula, junto com a então ministra Sônia Guajajara, se deslocaram a Roraima e foram ver de perto a situação. E a partir dessa constatação, nós empreendemos uma série de ações que envolveu não só o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI, mas todos os órgãos governamentais. Quero citar o Comitê Interministerial de Desintrusão, que foi criado pelo presidente Lula, que é composto por 22 ministérios e órgãos federais. É justamente esse comitê que faz a coordenação, o planejamento e a execução dessas terras que estão com alto índice de invasão, mas tem outros índices. Além da gente abrir no marco dos 100 dias de governo um crédito extraordinário para dar uma resposta a essas ações emergenciais, nós conseguimos garantir o tema indígena na agenda transversal orçamentária. Então, hoje, proteção a terras indígenas não é só uma atribuição do Ministério dos Povos Indígenas. Nas outras pastas ministeriais também nós temos esse compromisso. E, especificamente em relação aos Yanomami, só no que tange à área de saúde foram 596 milhões de investimento entre 2023 a 2025. O número de profissionais de saúde atuando na terra indígena saltou de 600 para 1.855. E eu quero chamar a atenção, quando nós chegamos lá com as medidas emergenciais, os polos bases de saúde que estão dentro dos territórios estavam fechados, justamente porque tinha um alto índice de garimpo ilegal. A criminalidade tinha tomado conta dessa comunidade indígena ante a omissão estatal. Hoje nós temos todos os 37 polos de saúde indígena reativados e mais 40 unidades básicas de saúde indígena que foram colocados para funcionar nas terras indígenas. E esses números eles estão hoje repercutindo a queda, né, no garimpo ilegal de 98% e também de 45% por doenças respiratórias, 65% malária e 74% por desnutrição. Então esses números por si só já expressam, né, todo o investimento e o compromisso do governo do Brasil na proteção dessa comunidade indígena. Os desafios continuam e é por isso que o Ministério vai seguir trabalhando com essa missão institucional.
Ministro, agora vamos falar da criação da Universidade Federal Indígena, um projeto de lei de autoria do Executivo aprovado pela Comissão de Educação do Senado e que agora segue para votação no plenário, né? Como é que a universidade vai responder às necessidades reais dos povos e comunidades indígenas?
Olha, primeiro ressaltar, né, que a Universidade Federal Indígena é resultado da luta dos povos indígenas, né? Na verdade, é a concretização dos sonhos de nossos caciques e lideranças que projetaram essa visão, né? A partir da década de 80, quando os povos indígenas participaram efetivamente do processo da Constituinte, que resultou no texto constitucional, os caciques viram a importância de se ter advogados, antropólogos, professores indígenas. E é a partir daí que eles começaram já a demandar uma universidade indígena. E nós temos a grata satisfação, justamente neste governo, né, sob a articulação do Ministério dos Povos Indígenas, conseguir fazer essa articulação. Então, a proposta foi encaminhada, né, pelo presidente Lula, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, né, já passou pela Comissão de Educação, a gente está aguardando ir a plenário, e nós temos feito essa articulação. A universidade indígena, ela vai ser composta por indígenas, né, indígenas com saberes tradicionais e científicos. São indígenas que têm as suas titulações acadêmicas, mas que não sobrepõem, né, o saber ocidental sobre o saber tradicional. Então, nós vamos ter ali a oportunidade de formar, né, um número de pessoas indígenas que tenham essa capacidade de transitar entre o tradicional, o científico, entre a aldeia e a cidade, entre o movimento e a institucionalidade. Portanto, são pessoas que terão capacidade de dar uma devolutiva para suas comunidades, pensando políticas públicas que vão afetar diretamente os territórios indígenas.
Tá ótimo. Nós conversamos com o ministro Eloy Terena, dos Povos Indígenas. Muito obrigado, ministro, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade e dizer que nós estamos também sempre à disposição para trazer aqui as informações do nosso trabalho e brindar toda a sociedade brasileira com essas ações atinentes aos povos indígenas.
Pacientes do SUS contarão com novos equipamentos para o tratamento do câncer em 5 estados do país.
Também foram entregues mais de 3 mil veículos que vão auxiliar no transporte de pacientes que precisam de se deslocar para fazer radioterapia e hemodiálise.
Os anúncios foram feitos hoje pelo governo do Brasil em São Paulo.
Foi inaugurado nesta segunda-feira em São Paulo o Centro de Radioterapia do Hospital Regional de Presidente Prudente. Os serviços de radioterapia no SUS também foram ampliados nas cidades de Anápolis, em Goiás, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Lajeado, no Rio Grande do Sul, e Teresópolis, no Rio de Janeiro. Por meio do programa Agora Tem Especialistas, essas cidades receberam aceleradores nucleares, máquinas que utilizam alta tecnologia para tratamento de câncer. Para muitos brasileiros, significa ter acesso ao tratamento completo da doença perto de casa. Foi o que destacou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
O câncer é uma doença, na maioria dos casos, curável. Precisa ter o diagnóstico correto e o tratamento correto. E tratando perto de casa é muito melhor. É melhor a gente ser tratado aqui do que virar ficha longe da família, dos amigos. Então, muito mais humanizado.
O investimento federal em áreas prioritárias como oncologia foi de quase 60 milhões de reais. Ainda no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, foram entregues mais de 3 mil veículos para ações de saúde em todo o país. Para o estado de São Paulo, foram reservados 30 micro-ônibus para o transporte de pacientes de radioterapia e hemodiálise. Também foram entregues novas unidades do SAMU e unidades odontológicas para reforçar o atendimento à população. E assinadas ordens de serviço para a construção de mais unidades básicas, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Para fortalecer aquilo que é a base do sistema de saúde, que são as unidades básicas de saúde, onde estão os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde da família. E é por isso que a gente assinou aqui mais 1,3 bilhões de reais de construção de unidades básicas de saúde espalhada pelo país.
Ainda em São Paulo, foi entregue a sede própria do campus Presidente Prudente, do Instituto Federal de São Paulo. A unidade terá capacidade de atender até 800 estudantes, podendo ser ampliada. Reportagem Graziele Bezerra.
Mulheres estão ocupando mais espaço no mercado de trabalho.
Em 3 anos, a participação delas aumentou 11%.
Mas elas ainda recebem menos que os homens, ocupando os mesmos cargos, segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego.
O 5º relatório de transparência salarial mostra que as mulheres recebem, em média, 21,3% a menos que os homens em empresas com mais de 100 funcionários. Apesar da desigualdade ainda persistir, o levantamento aponta um avanço importante em relação ao relatório apresentado em 2023. A participação feminina no mercado de trabalho cresceu 11%. O número de mulheres empregadas no país passou de 7 milhões e 200 mil para 8 milhões de trabalhadoras. Entre as mulheres negras, o avanço foi ainda mais expressivo. Passou de 3 milhões e 200 mil para 4 milhões e 200 mil. Hoje, 7% das empresas afirmam contratar mulheres em situação de violência. Um passo importante para ampliar a proteção e a autonomia dessas trabalhadoras, como garantiu a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Nós sabemos que a questão da autonomia econômica, no caso das mulheres em situação de violência, ela é decisiva.
Os dados fazem parte da política de transparência salarial do governo federal. A lei obriga empresas com mais de 100 funcionários a informar salários e critérios de remuneração. Isso permite identificar desigualdades e orientar ações para corrigi-las, como enfatizou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
As empresas têm que assumir a real responsabilidade de como planejar e organizar no seu âmbito, na construção de uma igualdade plena sobre todos os aspectos.
Os estados com menor desigualdade salarial entre homens e mulheres são Acre, Piauí, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Amapá. E os com maior desigualdade salarial são Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Reportagem Cleide Lopes.
A força-tarefa contra aumentos abusivos nos combustíveis já passou da marca de 10 mil postos fiscalizados em todo o Brasil.
O secretário nacional de defesa do consumidor, Ricardo Morichita, ressaltou o esforço conjunto que o governo tem feito para coibir esse tipo de crime.
Nesse momento de uma guerra, é importante que os direitos sejam assegurados e isso representa um tremendo esforço da defesa do consumidor do Brasil no combate aos excessos e os abusos cometidos. A liberdade de preços não se confunde com a liberdade de abusos.
Vale lembrar que para conter a alta no preço dos combustíveis, o governo do Brasil zerou os impostos do diesel e publicou uma medida provisória de incentivo para a queda de 32 centavos por litro para produtores e importadores do combustível.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados por atos ligados à tentativa de golpe de Estado.
Corregedoria Nacional de Justiça promove ação de combate ao subregistro entre população de rua.
Tribunal Superior Eleitoral se prepara para celebrar 30 anos da urna eletrônica.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou o Arthur Filho.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar humanitária a 19 condenados com mais de 60 anos envolvidos na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Marcelo Della Libera.
A medida alcança um grupo específico de réus e foi fundamentada em questões econômicas, especialmente ligadas a questões de saúde. Nas decisões proferidas nas execuções penais dos condenados, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou o entendimento consolidado no STF de que a preservação da integridade física e moral dos condenados é dever do Estado, nos termos da Constituição. Os beneficiários da medida deverão cumprir medidas restritivas, como uso de tornozeleira eletrônica e suspensão de passaportes.
Duas iniciativas importantes do Poder Judiciário foram unidas em uma ação inédita. É o Registre-se Pop Rua.
O lançamento do programa ocorreu na manhã desta segunda-feira e marca o começo da iniciativa, que agora será realizada em todos os estados brasileiros. Fernanda Porto.
Dois programas em um mesmo espaço para oferecer serviços e atendimentos a qualquer pessoa. O Registre-se facilita a emissão de certidões e outros documentos essenciais. Tudo de graça. Como também é o Pop Rua Ajude, que foca em dar apoio jurídico e social para pessoas em situação de rua.
Cabe à vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes e não à Justiça Criminal Comum o julgamento de crime de injúria racial contra adolescente.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o crime de injúria racial não estava previsto numa resolução que regula a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes da comarca de Belo Horizonte, razão pela qual declarou a competência da Justiça Comum. O Ministério Público interpôs recurso especial no STJ e a sexta turma deu provimento, considerando que as varas especializadas integram um sistema de garantias de direitos infanto-juvenis, o que não pode ser afastado por ato normativo de tribunal local. Para o relator ministro Sebastião Rei Júnior, a competência da justiça especializada em crimes contra vítimas infanto-juvenis deve abranger todos os delitos contra esse público, de modo a garantir proteção integral e especializada.
TSE se prepara para celebrar os 30 anos da urna eletrônica, com foco na segurança do voto e no combate à desinformação.
O evento será aberto ao público e terá o objetivo de fortalecer a confiança nas eleições. Fábio Ruas.
A abertura vai ser 4 de maio, a partir das 14h30, com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. A iniciativa é para combater a desinformação e ampliar a compreensão da sociedade sobre o funcionamento das eleições. Outro destaque é a exposição Caminho do Voto, que conta com simulações de votação, totens digitais, quizzes educativos e espaços interativos. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site tse.jus.br.
TST anula acordo trabalhista por indícios de fraude.
A decisão apontou simulação para criar uma dívida falsa e prejudicar credores. Anderson Conrado.
O caso envolve uma advogada e uma empresa de engenharia. Na ação, ela pedia o reconhecimento de vínculo e mais de R$600 mil. A empresa não apresentou defesa e aceitou um acordo de R$300 mil. Mas não pagou a primeira parcela, o que levou ao início da cobrança na justiça. O Ministério Público do Trabalho identificou indícios de conluio entre as partes. Para a relatora ministra Liana Scheib, os fatos indicam que o processo foi simulado e, por isso, o acordo foi anulado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn em qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário poderá criar Cadastro Nacional de Agressores e Mulheres. Sabatina de Jorge Messias e criminalização de fake news sobre vacinas são destaques na pauta das comissões. Presidente da Comissão de Relações Exteriores propõe tornar assessor de Trump persona non grata no Brasil. Boa noite. O plenário poderá votar nesta terça-feira a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Já o Congresso Nacional aprecia na quinta-feira veto ao projeto da dosimetria, que poderá reduzir a pena para condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Repórter Érica Christian.
Na pauta do plenário desta terça-feira estão um novo marco da inteligência com regras para o serviço secreto e a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Segundo a relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, as informações que incluem, por exemplo, o nome do agressor e a fotografia não violam o princípio da presunção de inocência.
O projeto observa parâmetros de proporcionalidade ao restringir o cadastro a condenações com trânsito julgado, evitando violação da presunção da inocência.
Já na quarta-feira, o plenário deverá votar indicações de autoridades, entre elas a do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Na quinta, está prevista uma sessão do Congresso Nacional para a apreciação do veto da dosimetria, que reduz as penas e facilita a progressão de regime para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, destacou que o projeto beneficia quem cometeu crimes hediondos, a exemplo de assassinatos e feminicídio.
Isso tudo ocorre porque estão alterando a lei de execução penal. Em nome de liberar aqueles que cometeram os crimes do 8 de janeiro, eles vão facilitar a vida de feminicidas, de chefes de organização criminosa e de homicidas.
Os defensores da dosimetria declararam que o projeto vai corrigir o que chamaram de distorções nas condenações pelos atos de 8 de janeiro.
Sabatina de Jorge Messias na CCJ. Criminalização das fake news sobre vacinas e intervenção nos preços dos combustíveis estão entre os destaques da semana nas comissões do Senado. Confira a agenda com a repórter Marcela Diniz.
Na terça-feira, a Comissão de Infraestrutura poderá votar projeto que autoriza a intervenção do governo no preço dos combustíveis em caso de insuficiência no mercado interno. Já a de Educação vai analisar, entre outras propostas, a criação da Universidade Federal do Xingu. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Sociais vai discutir a criminalização das fake news sobre vacinas, projeto que poderá ser votado no colegiado na quarta-feira. Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar o projeto do senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, que institui a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores.
Por que não estimulamos ainda a fabricação nacional de motores? Por um descuido, porque nós temos a tradição de cuidado da matéria-prima e não do valor agregado e da tecnologia.
Na Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça sabatina o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para o Supremo Tribunal Federal. O currículo do indicado e o relatório do senador Everton do PDT do Maranhão favorável à indicação foram apresentados à CCJ na última semana.
Entendemos que as senhoras e senhores senadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal dispõem de elementos suficientes para deliberar sobre a indicação do senhor doutor Jorge